Senador Armando Monteiro, que preside essa sessão, Vossa Excelência, senador Ricardo Ferraz, eu tenho certeza, como eu acompanho o trabalho do senhor, e sei que Vossa Excelência também acompanham o trabalho que eu faço, sempre na minha pauta está a luta contra os preconceitos e a preocupação com o social. E por esse motivo, eu não posso deixar de vir à tribuna para fazer esse registro. Primeiro, fazer uma homenagem mais do que merecida à nossa gaúcha, que ficou no concurso de Miss Universo, eleita a terceira mulher mais bonita do mundo. Como disse em pronunciamento anterior, a gaúcha Priscila Machado foi eleita Miss Brasil 2011 e no dia 12 de setembro, ela deixou o Brasil, tenho certeza, muito orgulhoso, pois trouxe o terceiro lugar no concurso Miss Universo. Repito, ela é, essa gaúchinha, a terceira mulher mais bonita do mundo. Priscila representou e muito bem o nosso país. Foi bonito, foi gostoso de ver e ela merece todo o reconhecimento do povo brasileiro. Mas mesmo assim, Priscila acabou sendo também discriminada. Eu não vou aqui citar os termos que usaram tanto para Priscila como também para a Miss Universo. Mas vou aqui destacar, pela primeira vez, o evento de Miss Universo foi realizado no Brasil. E, como sempre, ele é vivido num clima de grande expectativa. Olhos atentos do mundo inteiro se voltam para esse momento, que é um momento belíssimo, onde ali estão brancas, negras, índias, mulatas, italianas, alemães, polacas, enfim, mulheres de todo mundo. Pois bem, nessa edição, outra moça muito linda, muito bonita, foi escolhida a mulher mais linda do mundo, Miss Universo 2011. O título coube à angolana Leila Luliana da Costa Vieira Lopes, chamada a Leila Lopes. Leila nasceu no dia 26 de fevereiro de 1986. Leila fala a nossa língua. Além de ser muito bela, é, como já foi dito, uma moça especial. Ela disse ao receber a coroa, palavras da Leila, como Miss Angola, já fazia trabalhos sociais com crianças, pessoas doentes, deficientes e idosos. Meu país precisa da minha voz e, como Miss Universo, espero fazer muito mais. Afonso Campana, agenciador de modelos, explicou por que Leila Lopes venceu Miss Universo 2011. Diz ele, Leila tem uma beleza única. Como explicar o sorriso de Leila Lopes? Ela é a simpatia em pessoa, a beleza em pessoa. Mas, senhores e senhoras, infelizmente, essa bela mulher está sendo vítima de racismo em sites, entre eles, que ostenta, inclusive, a suástica nazista. Ela foi xingada. Não vou repetir aqui o que disseram sobre esta mulher linda, negra, angolona. Mas eu só vou dar um dos exemplos. Ela está mais para a filha de King Kong. Instantes após vencer o Miss Universo, ela começou a receber ofensas racistas pela internet, inclusive algumas vindo do Brasil. Lamento muito isso. Não vou repetir o que foi dito. É uma pena que a gente tenha que ainda assistir posições como essa. Por isso que eu aqui, mais uma vez, quero agradecer muito à população negra pela sua resistência, não só aqui, como também no mundo. Agradecer muito também pela maioria branca, porque a ampla maioria branca não tem essa posição. São grupos extremistas que querem medir a capacidade de uma pessoa pela cor da pele, inclusive o tipo de beleza, que só pode ser belo aquilo que os olhos desses grupos extremistas entendem que é belo. E não entendem que outras pessoas do mundo todo têm outra concepção de beleza. Por isso eu quero, nesse momento, mais do que nunca, deixar aqui todo o meu carinho à Leila. Siga em frente de cabeça erguida, receba os votos de carinho de todo o povo brasileiro e tenha certeza que nos 5 continentes desse planeta, a ampla maioria está batendo palmas, está com você e discorda desse setor que, para mim, não representa 1% da população mundial. Senhor presidente, o segundo pronunciamento que quero fazer, quero aqui cumprimentar o governador Tarso Genro pela posição assumida sobre a implantação das UPPS, Unidade de Políticas Pacificadoras, lá no Rio Grande. Faço esse registro, senhor presidente, pela importância que entendo eu que o governador Tarso Genro está dando ao combate à criminalidade e na busca da segurança no meu estado. As polícias civis e militar, com apoio da Secretaria de Segurança Pública, começaram na terça-feira a implantar um novo modelo de combate ao crime no estado, nos moldes das unidades da chamada Polícia Pacificadora, que já foram implantadas em outros estados, como foi o caso do Rio e também na Bahia. Serão ocupados áreas em alto índice de criminalidade, estabelecendo programas sociais. Um dos bairros que vai receber a Polícia Pacificadora, lá no meu Rio Grande, é o bairro Restinga, em Porto Alegre. O coordenador do Programa Estadual de Segurança com Cidadania, delegado Carlos Roberto Santana, informa que o processo é o mesmo da UPP do Rio de Janeiro, ou seja, ação policial com inteligência, informação e preocupação com o social. No Rio Grande do Sul, a polícia vai permanecer no local, cada vez mais interagir com a população através das ações sociais, trazendo assim o Estado para as comunidades. O delegado Kleber dos Santos Lima salienta que a ideia é dar apoio para a polícia militar com viaturas no bairro e ainda, segundo ele, diz aqui ele, a tendência é que o índice de crimes caia. O governo do Rio Grande do Sul vai ampliar os programas de saúde, oferecer microcréditos para estabelecimentos comerciais e fortalecer programas Primeira Infância, Melhor nas Comunidades Carentes, além de outras ações. O primeiro passo é a implantação em outros bairros da capital, também desse programa, como o bairro Rubem Berta, que eu conheço muito bem, o bairro Santa Teresa e Lomba do Pinheiro. As cidades de Passo Fundo, Caxias do Sul, Canoas, também estão na programação da implantação das UPPS. Infelizmente, senhor presidente, a criminalidade é uma realidade. Basta abrir os jornais, assistir os programas de televisão e veremos a barbaridade que acontece ainda em nosso país. Por isso, meus cumprimentos a essa ação do governo do Estado do Rio Grande do Sul no combate à violência. Eu já disse em outro momento e repito aqui, qualquer pesquisa que fizer hoje no Brasil, a população responderá de imediato. Saúde, educação e violência, independente da ordem. São as três grandes preocupações do povo brasileiro. E, por fim, senhor presidente, eu faço questão de ler esse documento, que é de uma página e meia, que me foi entregue hoje à tarde, sobre um tema que eu sei que Vossa Excelência tem se debruçado, o senador Ferraço também tem se debruçado, que é o Código Florestal. E o que diz o documento? O documento é da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul. Diz ele, ilustríssimo senhor senador, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, FETAG-RS, vem pelo presente, respeitosamente, manifestar-se a respeito do projeto de lei número 030 de 2011, que está sendo examinado em conjunto pelas comissões de Meio Ambiente, Agricultura, Ciência e Tecnologia do Senado Federal. Considerando que a Federação tem se manifestado frequentemente sobre a matéria em diversas reuniões, audiências e eventos nas mais diversas regiões do Brasil, onde sempre tem apresentado a preocupação com a manutenção das atividades agrícolas consolidadas nas pequenas propriedades rurais, juntamente em função de sua ocupação histórica a partir de inúmeros processos de colonização nos últimos 200 anos. Dizem ainda os agricultores: consideramos que tal inquietação deve-se ao fato de que, se aplicarmos a atual legislação ambiental, o número 4.771/65, em especial no que se refere às áreas de preservação permanente, APP, estaremos inviabilizando grande parte das atividades agropecuárias da pequena propriedade rural no Rio Grande do Sul. Diante desse quadro, a Federação sugere adequação à legislação ambiental vigente, levando sempre em consideração os limites e as fragilidades da agricultura familiar e as suas pequenas propriedades rurais, bem como a importância desta categoria para a produção de alimentos e segurança alimentar, bem como pela sua ocupação de mão de obra insubstituível. Desta forma, defendemos uma legislação que respeite as questões locais e culturais, assim como as condições climáticas, e que, através de um texto coerente, que a gente consiga conciliar a preservação ambiental e a produção agropecuária, se dando assim um tratamento diferenciado aos pequenos produtores rurais frente aos demais. Diante do exposto, a FETAG do Rio Grande do Sul sugere a manutenção das áreas consolidadas, tratamento diferenciado para os agricultores de economia familiar, o pagamento por serviços ambientais, mas não somente aos que terão que adequar-se à legislação, mas também os que preservam ao longo do tempo. Por fim, dizem eles, importante, senador, a FETAG Rio Grande do Sul não defende simplesmente anistia, muito menos simplesmente o perdão de dívidas dos que cometeram o crime de desmatar de forma desordenada, prejudicando o meio ambiente. Enfim, nós queremos defender o meio ambiente. Nós queremos que haja um entendimento adequado, garantindo o desenvolvimento sustentável. Defendemos, sim, um tratamento diferenciado aos agricultores que precisam da madeira para a manutenção da sua propriedade especificamente, e que muitas vezes são multados e taxados como marginais, alegando que não conhecem a legislação, quando estão, na verdade, fazendo a sua casa. É necessário, senador, dizem eles, ressaltar que não defendemos a abertura de novas áreas, APPs, para o cultivo agrícola ou quaisquer outras finalidades, e sim defendemos a manutenção das atividades agrossilvopastoris pré-existentes, desde que não comprometam a função ambiental de conservar, por exemplo, recursos hídricos, a paisagem e a estabilidade geológica. Ou seja, defendemos o desenvolvimento sustentável, onde a legislação preze pela conservação e a recuperação das áreas degradadas, e que se consiga, assim, repetem eles, conciliar a manutenção do homem no campo, através do bom senso, e eu incluo aqui, do princípio da razoabilidade e do princípio da equidade, com a preservação ambiental. Sendo que se apresenta para o momento, cumprimentamos Vossa Excelência, que eu sei que ajudará muito para que haja esta grande conciliação, esse grande entendimento. Assina Elton Roberto Weber, presidente da FETAG, que é filiada à CONTAG e é filiada à CTB. E também Elisete Klumbauer Hitz, secretária-geral. Senhor presidente, eu concluo dizendo que, no geral, eu tenho também esse ponto de vista. Não concordo que você comece a achar que todo produtor rural quem trabalha na agropecuária, na agroagricultura, é o inimigo do meio ambiente. Mas também não concordo com aqueles que dizem que quem defende o meio ambiente está contra o agricultor. Eu acho que o documento da FETAG ele é feliz nesse aspecto. Ele busca a conciliação, o entendimento entre o desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, fortalecer a nossa agricultura, seja o pequeno, médio e grande. Nós todos sabemos disso. Por isso eu fiz questão de ler esse documento, onde, na verdade, a FETAG está fazendo um apelo para que aqui no Senado, que é a Casa da Conciliação, a gente construa uma redação que atenda a todos. Conheço os relatores que estão tratando do tema, acredito que é possível e que a gente saia daqui com um texto que possa ser sancionado pela presidenta Dilma. Era isso. Agradeço a Vossa Excelência e peço a que eu comentei um pouco, que considerem na íntegra os meus pronunciamentos.